E no assunto da política de hoje, nosso tema é a troca do primeiro escalão do governo municipal. Muitos prefeitos estão eleitos, outros reeleitos, é o caso do prefeito de Maringá. Mas isso implica em troca do primeiro escalão? O cargo de confiança mais importante nem sempre é confiável para um novo governo? Meu caro Reginaldo Dias, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos amigos da CBN.
Thiago Valenciano, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Tirei aqui no palitinho, começamos com o Thiago. Troca de secretariado mesmo com reeleição, meu caro Thiago Valenciano?
Existe, acontece, é possível e é provável. É bem provável que isso aconteça aí nos próximos dias, apesar da reeleição do atual prefeito Ulisses Maia. Tem alguns setores da cidade que estão satisfeitos, é claro, com algumas secretarias. Secretarias que poderiam ser mais eficientes ou secretarias que têm secretários que deixaram a desejar nos últimos meses. A quantidade de trocas de secretários que o prefeito fez neste ano, né, nessa gestão em Maringá, foi uma das maiores da história, né? 54 trocas de secretariado ao longo de 4 anos, principalmente algumas secretarias importantes, fundamentais para o andamento da cidade, que é o caso da Secretaria de Planejamento, que depois, inclusive, teve a criação do IPLAN, né, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá, com mais uma secretaria, apêndice à Secretaria de Planejamento praticamente, Secretaria de Obras Públicas, Secretaria de Gestão. Então, são secretarias importantes para o andamento da cidade e que ainda não acertou uma pessoa para dar conta da secretaria e que tivesse estabilidade ao longo do comando. Então, é possível, deve acontecer, e a gente espera que haja essa reforma do secretariado nos próximos dias. Afinal de contas, faltam aí 20 dias para acabar o ano e a prefeitura tende a se reorganizar, principalmente no quesito gestão. Resta saber agora quais são os personagens que a prefeitura, que o prefeito deve buscar em relação à secretaria. Personagens mais políticos, personagens que têm relação diretamente com os apoios que ele recebeu nessa eleição de turno único, ou personagens técnicos e capacitados para cada uma das secretarias, que é o que ele tem feito ao longo dos últimos 4 anos.
Meu caro Reginaldo, você que entende muito bem dessa relação entre poder, governança, enfim, fala muito sobre essas questões, você conhece a história, mais do que ninguém, política de Maringá. Nós podemos considerar que troca de muitos secretários é sinal que há ruído no poder, ou não, é apenas uma oxigenação, uma tentativa de renovação?
Veja, quando há a reeleição do prefeito, desaparece do debate político a história da herança, né? Normalmente nenhum prefeito deixa uma herança ruim para o seu sucessor e nenhum que entra recebe uma herança boa do antecessor. É quase que uma lei da física, né? Quem entra para o mandato novo reclama da herança, e o que saiu diz que deixou uma herança boa. E como há uma reeleição, evidentemente que esse debate não está colocado. E como a administração foi aprovada nas urnas, então o prefeito tem que ter aí um termômetro para verificar os pontos fracos, os pontos fortes da sua gestão, para procurar superar esses problemas no segundo mandato. A troca, ela pode decorrer de vários fatores. É muito desgastante participar de uma administração pública, ao contrário de que muita gente pode pensar, né? Porque você deixa de ter vida própria, você sacrifica a carreira profissional, eventualmente, e você tem que ter uma dedicação full-time mesmo, né? Você não tem hora de descanso, não pode se dedicar à família. Então, eventualmente, alguns secretários, mesmo os que têm bom desempenho, podem entender que já deram sua contribuição à causa pública e retomar a sua vida privada. Essa é uma variável. Outra variável, o Thiago já adiantou, decorre do xadrez político. O prefeito pode ajeitar as peças de acordo com o suporte de apoio que ele obteve e que ele pretende ampliar ao longo da gestão. E, eventualmente, ele pode realmente corrigir a rota, embora o discurso público nunca vá ser esse. Algumas substituições podem decorrer da insatisfação com o desempenho de alguns secretários, né? No mapa que o Thiago compartilhou comigo hoje das mudanças aí, então, de fato, algumas áreas nevrálgicas tiveram muita rotatividade. Eu destacaria a Secretaria de Gestão. Nós tivemos 5 secretários ao longo de 4 anos. A Secretaria de Gestão é uma espécie de coordenação administrativa. Se a Secretaria de Gestão não acerta, ela sobrecarrega o prefeito, porque o prefeito é o chefe de Estado, então ele tem que fazer a representação do município e tem que fazer a política, né? Interagir com os agentes econômicos, com as lideranças da cidade. Então, quanto mais ele tem uma equipe azeitada e uma coordenação eficiente, mais ele se libera para essa interface pública. Se isso não funciona, o prefeito ele tem que se sobrecarregar com a atividade de chefe de governo. Por isso que é importante fazer esse diagnóstico. Na assessoria direta do prefeito, nós tivemos algumas estabilidades, né? Por exemplo, chefe de gabinete, uma área meio que é muito importante, que é a Secretaria da Fazenda, também houve estabilidade. Tivemos estabilidades em algumas secretarias de interface pública, como é a questão dos transportes, uma pequena rotatividade na educação, né? não foi muito acentuada, houve apenas uma mudança. Então, olhando de fora, a gente verifica que há essa alternância entre algumas secretarias com estabilidade e algumas com excessiva rotatividade. Então, cabe ao prefeito fazer esse diagnóstico, fazer essa avaliação, procurando acertar no segundo mandato.
O Tiago, a gente sabe muito bem que quando a gente fala de troca de secretaria, tem também aquela coisa, em alguns governos, não estou falando que nesse, e a pergunta para você, inclusive, é isso. As secretarias, os secretários, são resultado de acordos, às vezes, de partidos, de apoio político durante a campanha. A gente sabe que isso existe em vários governos. É o caso?
Olha, e não é, né, Gilson? Na eleição passada, retrasada, na verdade, em 2016, houve a eleição do prefeito Ulisses Maia no segundo turno com uma bancada de partidos ou apoiando e de grupos políticos muito pequeno, né? Então ele ganhou o apoio no segundo turno do Democratas, que depois acabou tendo a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico com o Francisco Pavotto. E aí ele acabou fazendo as suas secretarias com partidos políticos que já estavam com ele. O caso do César França, que era então presidente do PDT, que era o partido político do prefeito. E outros casos em relação às demais secretarias, ele fez essa manutenção, né, esses acordos políticos de pessoas que estavam bem próximas a ele. Inclusive, ele encontrou uma pequena dificuldade para conseguir acertar esses nomes nas secretarias. Porque, como bem disse o Reginaldo, parece que é um louro você se tornar secretário, mas existe o bônus e o ônus. O bônus de ser comandante de uma pasta com X funcionários de carreira que você comanda e um certo orçamento, uma política pública que você pode desenvolver, mas, por outro lado, há o ônus de que você não tem mais vida particular, vida própria, e tem que se dedicar quase que full time a esses trabalhos nas secretarias. Mas agora, com essa ampliação de grupos políticos apoiando o atual prefeito, a sensação é de que você tenha uma negociação maior em relação às secretarias, né? Como que vai ficar a questão do PSL, que apoiou o prefeito nesse turno único de eleição de 2020, tem um deputado estadual e requer a sua parcela, a sua fatia do bolo. Como que vai ficar a questão do MDB, que agora cresceu mais ainda na administração com o atual vice-prefeito? Apoio de deputados estaduais relevantes, como o caso do delegado Jacovós, como é que fica a questão do PL na administração municipal? Então é um jogo de partidos políticos que certamente devem ser contemplados e deve ter uma relação direta nesse atual próximo governo, que deve e precisa adotar medidas amargas para continuar fazendo com que a cidade caminhe nos trilhos, mas que também necessariamente tem que ver os planos políticos do atual prefeito. Vai fazer sucessor ou não vai? Ele pensa em disputar uma eleição para deputado em 2024 ou não, né? Em 2026, perdão, ou não, enfim. Tudo isso também está em jogo nessa formação desse secretariado.
Última pergunta para o Reginaldo, tempo apertado, mas eu não podia deixar de fazer, vou fazer a pergunta mais ardilosa aí. O secretário pode queimar o prefeito? Até que ponto um secretário, ao agir, pode comprometer a administração pública? Vamos pegar um dado aí, Wagner de Oliveira, a questão já foi, não era mais secretário, mas enfim, tomou uma atitude ou teve um comportamento bastante suspeito que arranhou ou associou-se a Ulisses Maia. Tem essas coisas também, dependendo do secretário que você põe, você pode criar um arrependimento além da própria gestão? Reginaldo.
Pedro Neves, o ex-presidente, o presidente que não chegou a assumir, ele sempre recomendava que você não nomeasse alguém que fosse indemissível. Então, nesses acordos que o Tiago falou, que são naturais da política, eventualmente você pode nomear alguém e depois ter dificuldade para demitir. Então, essa é uma primeira questão. Nunca nomeie alguém indemissível, né? Alguém que vai te causar problemas na demissão em caso, de, digamos, de ineficiência de gestão. Esse caso que você citou é um caso limite, né? Algumas coisas o prefeito controla, porque ele está monitorando a capacidade do secretário, ele tem termômetro para medir a febre, se a população está satisfeita ou não com aquela área, e as situações que fogem do controle dele, né? Ele tem que tomar atitudes corretivas a posteriori, né? Então, fiquemos apenas no aspecto administrativo. O prefeito precisa, assim, desse termômetro interno da gestão, ele precisa ter uma equipe de coordenação muito, muito atenta para perceber a febre em alguns setores e tem que ter o termômetro também para medir se a população está tendo um grau de satisfação com o serviço prestado.
Meu caro Reginaldo Dias, muito obrigado por essa conversa, bom fim de semana para você, a gente se fala de novo na sexta-feira.
Bom final de semana, Gilson, até segunda-feira.
E você pode ter contato aí com o Reginaldo Dias no Facebook dele, Reginaldo Dias, digita lá, fantástico, uma série de textos, trabalho muito legal na análise da política local. E Thiago Valenciano, pelo Instagram, @Thiago Valenciano, e no site dele, thiagovalenciano.com.br.